Desde Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português para a África, nesta sexta-feira, 15 de julho. Ao microfone, João Santa Rita. A produção é do Leo Sailo. Na técnica está o Andrés Fregues. Vamos começar por ver os títulos das principais notícias internacionais de hoje. A Rússia prossegue bombardeamentos à distância à Ucrânia. Jihadistas expandem atividades na África Ocidental, pelo menos 15 pessoas mortas no Togo. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi anuncia a captura de importante base dos rebeldes. A oposição pede respostas ao aumento do custo de vida. A ONU diz que a Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo. Estamos a transmitir em ondas curtas, onda média, em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, isto em São Tomé, através da retransmissão local da Voz da América. Na internet, transmitimos na nossa página, voaportuguescomo.com. Estamos também com essa morada no telemóvel e no tablet. Pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, em Voa Português. Se quiser comunicar connosco, é fácil. Pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. Mas para já, vamos às notícias internacionais com a Ana Guedes.
Na Ucrânia, a Rússia prossegue os bombardeamentos com mísseis de longo alcance atingindo a cidade de Mykolaiv, tendo duas pessoas ficado feridas. A Rússia disse, entretanto, que o seu ataque contra o edifício de escritórios na cidade de Vinnytsia, no centro do país, em que 23 pessoas foram mortas e dezenas de outras feridas, teve como objetivo um clube de oficiais do exército ucraniano que estava a ser usado para uma reunião entre oficiais militares e fornecedores estrangeiros de armas e disse que todos foram eliminados. A Ucrânia disse que o clube era um centro cultural e uma sala de concerto onde os músicos estavam a ensaiar. Um centro médico foi também atingido. As autoridades ucranianas disseram que dezenas de pessoas estão ainda dadas como desaparecidas. A Turquia disse, entretanto, que um acordo poderá ser assinado na próxima semana para permitir o levantamento do bloqueio que tem impedido a exportação de cereais ucranianos. O Ministério da Defesa russo confirmou que está próximo um acordo. Homens armados mataram pelo menos 15 civis em ataques durante a noite em aldeias no norte do Togo, uma zona onde rebeldes islâmicos têm estado envolvidos em ataques. Até há duas semanas atrás, o Togo não tinha sido afetado pela violência de grupos islâmicos que têm afetado o norte vizinho de Burkina Faso e outros países da região do Sahel. Os ataques mais recentes no Togo aconteceram no distrito de Kpanjol. Um ativista disse terem sido mortas 20 pessoas em duas aldeias e o ministro da Informação disse terem morrido 15 pessoas. O mês passado, o governo declarou estado de emergência na região de Savanes. Zona atacada está situada. O Benin e a Costa de Marfim foram também alvo de ataques no último ano. As autoridades do Mali impediram 8 militares alemães de deixarem o país um dia após terem anunciado a suspensão da rotação dos contingentes na missão de estabilização integral multidimensional das Nações Unidas, conhecida pela sigla MINUSMA. Fontes do Ministério da Defesa, citados pela agência de notícias alemã, indicaram hoje que os 8 militares não conseguiram embarcar no voo de quinta-feira, enquanto as autoridades malianas referem as dificuldades em relação à documentação daqueles elementos. Isto acontece no momento de polémica sobre a detenção de 49 soldados da Costa de Marfim no aeroporto da capital. A Alemanha tem destacamentos militares no país, no âmbito da MINUSMA, cujo mandato foi recentemente prorrogado pelo Conselho de Segurança da ONU, apesar de algumas críticas de Bamako, e na missão de formação da União Europeia no Mali, embora estes últimos estejam em processo de retirada, com a Operação Barkhane em França devido às tensões com a junta militar no Mali. O porta-voz da MINUSMA, Olivier Salgado, afirmou que está disposto a manter conversações com Bamako. A rotação de contingentes é importante e crucial para a eficácia operacional da missão, bem como para a segurança e proteção do pessoal, disse Salgado, que acrescentou que todos os esforços devem ser feitos para chegar a uma solução. O presidente americano Joe Biden disse hoje que os Estados Unidos continuam a trabalhar para uma solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano, mas reconheceu que isso parece estar longe. Biden falava ao lado do presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, e sublinhou a necessidade de recomeçar negociações diretas entre as duas partes que levem à criação de um Estado palestiniano ao lado de Israel, com a segurança e fronteiras garantidas. O presidente Biden anunciou uma ajuda financeira de 316 milhões de dólares para as instituições médicas palestinianas. Biden chegou, entretanto, à Arábia Saudita, que anunciou a abertura do seu espaço aéreo a todas as linhas aéreas que voem de ou para Israel. Os fornecimentos de petróleo, direitos humanos e cooperação em questões de segurança são os principais tópicos desta viagem. Biden vai ter uma reunião com o rei saudita, Salman bin Abdulaziz, e depois uma sessão de trabalho com o de facto governante, o príncipe árabe bin Salman. Amanhã realiza uma reunião dos dois países de cooperação do Golfo e ainda o Egito, Iraque e Jordânia.
O presidente moçambicano e comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança anunciou a captura na quinta-feira da base terrorista de Kasupa, em Macomia. Era tida como uma das principais bases do grupo e que, segundo o governo, alojava os cérebros da rebelião em Cabo Delgado, depois dos rebeldes terem sido expulsos da base de Mbau em 2021. Entretanto, Filipe Nyusi não revelou a prisão de nenhum líder ou rebeldes. André Batista está em Manica.
Estivemos em combate toda a semana. Essas batalhas começaram bem até naquela semana de 25 de julho e continuaram em combates fortes.
Afirmou Filipe Nyusi, assegurando que os combates culminaram com o assalto à base de Kasupa, na zona de Macomia.
E aquela zona é densa, é grande, é mato. E eles tinham base central e subbases. E a base central lá onde estava o comandante de Bin Omar e Madina, os jovens estão lá essa noite.
Precisou Filipe Nyusi, citado pela estatal Rádio Moçambique, como tendo-se pronunciado na noite de quinta-feira, no fim da sessão extraordinária do Conselho de Coordenação Provincial de Cabo Delgado. O estadista moçambicano disse que a base foi tomada por jovens corajosos em alusão às forças de defesa e segurança que, no meio de dificuldades do aumento do custo de vida, estão a entregar as suas vidas para libertar o país do terrorismo.
A coisa interessante, que é a coisa encorajadora, que é a juventude moçambicana, o grupo que está a atacar, que invadiu lá, são as forças de defesa e segurança de Moçambique.
Anotou. Filipe Nyusi vincou que as forças estatais continuam na linha de combate e a vasculhar as matas, salientando que
o cinturão primário estão aí os nossos parceiros de Ruanda, depois temos o cinturão de reserva. Este de assalto final, caso seja necessário, são os outros parceiros. Mas que estão lá nesta hora, no mato, dormindo na trincheira, etc., são os jovens, vossos colegas da vossa idade, alguns mais novos que vocês.
O chefe de Estado moçambicano adiantou que os ataques protagonizados por grupos terroristas no sul de Cabo Delgado revelam a sua expulsão das áreas onde preparavam os ataques aos distritos do norte, devido à perseguição das forças de defesa e segurança moçambicanas. Entretanto, várias fontes locais da Força da América relataram nesta sexta-feira 15 o ataque quinta-feira à noite à aldeia de Kifuque, numa das ilhas do arquipélago das Carimbas. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O anúncio do presidente moçambicano leva analistas políticos a admitir que a guerra pode estar longe do fim, principalmente com a fuga dos rebeldes para o sul e províncias vizinhas de Cabo Delgado. Ramos Miguel.
O analista Ismael Moussa diz que não é fácil criar um cordão de forte para conter esta situação, realizando que ataques isolados vão continuar a ocorrer.
E o meu maior receio é exatamente o aproximar-se da província de Nampula. E é nisto que nós devíamos redobrar o esforço, principalmente no patrulhamento do rio Moussa, porque o rio Moussa leva-nos ao Lúrio e aí o problema torna-se muito mais grave. Nós tínhamos que rapidamente redefinir toda uma estratégia e se calhar lermos um pouco mais do que aconteceu na luta armada. A Frelimo, por exemplo, na altura, perdeu as suas principais bases e a causa da Reaga anunciava grande vitórias, não é? A base Beira, entre outras, mas há um fenómeno interessante quando se tomou a base Beira. A causa da Rega mostrava algum armamento, mas não mostrava capturados. E isso aconteceu em várias bases de Fralim. Se nós repararmos o que é que aconteceu em Mocimbo e em Palma, foi a mesma coisa. Tivemos a captura de Mocimbo e Palma, mas cadê as pessoas? Cadê os guerrilheiros capturados? Capturamos algum armamento, é verdade, mas não capturamos o grosso armamento. Se nós pegarmos o número de carros que havia em Palma, depois da tomada de Palma, desapareceram. Quando nós tomamos Mocimbo, não verificámos esses carros lá. Onde é que estão?
Por certo, o analista Ilev Chatat afirmou que o comandante da Força Militar da SADEC, que combate o terrorismo em Cabo Delgado, Pomo Molom, já reconheceu que ainda há muitos desafios nesta luta.
Ele já dizia que ainda não se venceu o terrorismo em Cabo Delgado e que, acima de tudo, ainda haviam alguns ataques esporádicos e que isso era um sinal de que ainda há desafios para vencer o terrorismo.
Para o analista Fernando Lima, os jihadistas optam agora por ataques em pequenos grupos, o que é mais difícil de conter.
Tropas internacionais em Moçambique que auxiliaram o país a, por exemplo, destruir as grandes bases e as grandes concentrações jihadistas, isso não impede pequenos grupos estes jihadistas continuem a operar e que esse mesmo tipo de ataques são mais difíceis de controlar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Como a Voz da América noticiou ontem, a capital moçambicana, Maputo, onde está o Ramos Miguel, e a cidade vizinha da Matola, viveram um dia de calma tensão com uma forte presença militar nas ruas, isto devido a uma convocação de manifestações contra o alto custo de vida. Hoje a oposição pediu medidas ao governo e o partido no poder disse que o executivo está a trabalhar. William Mapote.
A greve parou tal como começou, mas para o MDM, o governo não deve ignorar a mensagem dos manifestantes. Ismael Nyakukwe é o porta-voz.
As manifestações violentas são o resultado do cansaço do povo moçambicano em não ver as suas reclamações resolvidas pelo governo. Portanto, o que cabe ao governo é responder de melhor maneira às questões do povo moçambicano para que, de facto, o povo esteja mais tranquilo, esteja mais à vontade.
Do governo, a resposta para já veio da atuação policial mobilizada para proteger o bem público. Mas para a Renamo, não foi o que aconteceu, diz José Manteigas, o porta-voz da Perdiz.
Os moçambicanos ficam indignados com o uso excessivo e abusivo da Força Armada pela polícia em circunstâncias em que os cidadãos pretendem manifestar-se por causa do elevado custo de vida que descaracteriza a qualquer ser humano.
A Frelimo também não fechou os olhos ao que aconteceu. Razak Manik é o primeiro secretário do partido ao nível da cidade de Maputo. Lamenta o que aconteceu e diz que o governo não está alheio ao que é a reivindicação.
Há um trabalho que o nosso governo, o governo da República de Moçambique, está a desencadear por forma a encontrar mecanismos para reduzir este elevado custo de vida.
Dos sindicatos, para já, o silêncio é a posição. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
E do Maputo de Moçambique, vamos para o outro lado do continente africano, vamos para o Oceano Atlântico, para Cabo Verde, que ficou na 45ª posição no ranking de países com maior igualdade do género, ranking do Fórum Económico Mundial em 2022, isto significa um salto de 23 lugares em apenas um ano. Os pilares que contribuíram para esta subida prendem-se com o empoderamento político, o nível de educação, saúde e sobrevivência. Em Cabo Verde, aponta-se para o intenso trabalho feito pelos diferentes atores políticos e organizações da sociedade civil. O Eugênio Teixeira está na cidade da Praia.
A deputada do Movimento para a Democracia, que preside a Rede Parlamentar de Mulheres, Lúcia Passos, diz que os ganhos em matéria do género são visíveis e cita algumas importantes medidas que foram implementadas.
A aprovação da Lei da Paridade em 2019, a sua aplicação em 2020 nas eleições autárquicas de 2020 legislativa, mas também é um conjunto de medidas que o país tem vindo a adotar, desde a aprovação do Plano Nacional de Igualdade de Género, da lei, o Plano Nacional do Combate ao BBG, também transversalização de género, programa do governo através do Plano do BES, do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, também com um orçamento sensível ao género e todo o trabalho que a sociedade civil também tem vindo a fazer a nível do empoderamento económico das mulheres.
A parlamentar afirma que hoje há 42% de mulheres nas variações das câmaras e assembleias municipais e 37,5% no Parlamento. Ela considera que se deve estar sempre atento no cumprimento da lei, pelo que a fiscalização da Comissão Interdisciplinar é muito importante. Também a presidente da Associação de Luta contra a Violência Baseada no Género, VBG, mostra-se satisfeita com a caminhada em matéria do género, mas Vicenta Fernandes quer que haja mais ações práticas.
Há um esforço, mas ainda falta muito para fazer. Nessa área ainda em Cabo Verde. Não devemos tomar como dado adquirido, porque ainda não é, a prática não nos mostra isso, mas há um esforço de toda a sociedade para que chegamos a esse patamar.
E quais são esses desafios que diz?
Ainda precisamos de muitos desafios, sobretudo na questão da função pública, não é? Nos cargos de decisão, cargos políticos. Precisamos ainda de ter mais mulheres, né? Sobretudo a nível das empresas, também precisamos mais.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Vamos agora para Angola, que está a menos de 2 meses das eleições gerais. Em Luanda, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, denunciou hoje o que chamou de uma agenda para desencadear a violência no país e pediu aos angolanos que se abstenham de tais atos. Durante um encontro, com representantes da sociedade civil, jornalistas e líderes da Frente Patriótica Unida, Adalberto Costa Júnior disse que a UNITA tem mais de 30 membros seus detidos inocentemente em várias unidades prisionais no país e que as autoridades não tomam medidas. O Amâncio Miguel tem mais pormenores.
Adalberto Costa Júnior não apontou dedos ao autor dessa agenda, mas disse que os governadores, que são primeiros secretários do partido nas províncias, orientam as pessoas para arrancarem as bandeiras da UNITA, deixando engalanada a propaganda eleitoral do MPLA. Em Luanda, segundo o líder da oposição, o Largo da Independência está monopolizado pelo partido no poder, que não aceita que outras organizações políticas realizem as suas atividades. Ante este quadro, ainda de acordo com Costa Júnior, o partido submeteu mais de 61 queixas de varia ordem ao Tribunal Supremo, que, no entanto, foram engavetadas. Adalberto Costa Júnior acusou também a Comissão Nacional Eleitoral de não cumprir a lei e os prazos eleitorais por até aqui não publicar as listas dos cidadãos maiores registados em Angola e no exterior. Por outro lado, o presidente da UNITA lamentou o silêncio dos órgãos de comunicação públicos na cobertura da reunião da Internacional Democrática do Centro, que teve lugar no dia 7 deste mês, em Luanda, em que estiveram partidos considerados democratas cristãos, entre eles a Renamo de Moçambique. Adalberto Costa Júnior voltou a defender a presença de mais observadores internacionais e não apenas os 9 convidados pelas autoridades de Angola.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje, durante um encontro com o líder da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, na Cisjordânia, que vai continuar a apoiar o trabalho em direção a uma solução de 2 Estados para o conflito israelo-palestiniano, embora reconheça que, citamos, isso pode parecer muito distante. Biden anunciou ajudas no valor de 360 milhões de dólares antes de seguir para a Arábia Saudita, onde já se encontra. Ana Guedes.
Ao falar ao lado do líder palestiniano, Joe Biden disse que, e citamos, o povo palestiniano está a sofrer agora. Pode apenas sentir isso, a sua dor, a frustração. Nos Estados Unidos podemos sentir isso, a fim de citação. E ressaltou a necessidade de se reiniciar negociações diretas que garantam um Estado palestiniano contíguo ao lado do Estado de Israel, com fronteiras seguras, com todos a viver em paz e segurança. O presidente americano afirmou que o povo palestiniano, citamos, merece um Estado próprio que seja independente, soberano, viável e contíguo. 2 Estados para 2 povos, ambos com raízes profundas e antigas nesta terra, vivendo lado a lado em paz e segurança, sublinhou Biden. Mesmo que o terreno não esteja maduro, acrescentou, para reiniciar neste momento as negociações, os Estados Unidos e o meu governo não desistirão de aproximar os palestinianos e israelitas. Ambos os lados, disse ele na sua intervenção, o líder palestiniano reiterou que é hora de virar a página sobre a ocupação israelita na nossa terra. Mahmoud Abbas também afirmou que Israel não pode continuar a agir como um Estado acima da lei. Joe Biden anunciou uma ajuda de 316 milhões de dólares, dos quais 100 milhões destinam-se a instituições de saúde, como parte de um compromisso plurianual do governo americano. O anúncio foi feito durante uma visita a um hospital em Jerusalém Oriental, anexado por Israel. Esses hospitais são a espinha dorsal do sistema de saúde palestiniano, disse o presidente americano, que elogiou o trabalho dos enfermeiros. A delegação americana também anunciou planos para implantar infraestruturas para a internet 4G em toda a faixa de Gaza e Cisjordânia, até ao final do próximo ano. Joe Biden anunciou também uma ajuda adicional de 200 milhões de dólares para a agência da ONU, que atende refugiados palestinianos que viu o financiamento cortado pelo ex-presidente Donald Trump. Apesar do apoio a um Estado palestiniano, Biden reiterou ontem ao primeiro-ministro israelita que não tem planos de reverter a decisão de Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. O presidente americano desloca-se nesta tarde para Jeddah, na Arábia Saudita, cujas autoridades, pouco horas antes da sua chegada, anunciaram a abertura do espaço aéreo para todas as companhias, o que encerra a proibição do país de voos de e para Israel. Biden vai pedir à Arábia Saudita que aumente a produção petrolífera. Aguarda-se também o posicionamento do presidente americano no caso do jornalista residente dos Estados Unidos, Jamal Khashoggi, morto a mando do príncipe herdeiro saudita, com quem Biden se vai encontrar.
Vamos agora para a Nigéria. Grupos cristãos no país criticaram o Partido do Congresso de Todos os Progressistas no poder por escolher apenas candidatos muçulmanos para concorrer às eleições do próximo ano aos cargos de presidente e vice-presidente, ao contrário do que é a tradição. Nas anteriores listas havia sempre um candidato muçulmano e um cristão, uma forma de refletir a população religiosa da Nigéria, cujo peso da religião muçulmana é ligeiramente superior a 50%. Este tema emerge quando aumentam os ataques contra as igrejas cristãs. Álvaro Lugero de Andrada.
A Associação Cristã da Nigéria, numa nota divulgada nesta semana, destaca a insensibilidade em relação à unidade coletiva do país e cita ainda a onda de ataques contra igrejas. A associação expressou a sua preocupação de que os problemas possam aumentar se não houver uma representação adequada nos corredores do poder. No domingo, o candidato do partido no poder, Bola Ahmed Tinubu, o muçulmano, nomeou o ex-governador do estado de Borno, Kashim Setima, também muçulmano, como seu companheiro na candidatura à presidência do país. O partido APC disse que a seleção foi baseada na competência e não em sentimentos religiosos. O porta-voz da Associação Cristã da Nigéria, Adebayo Oladeji, falou com a Voz da América. Nós não somos egoístas, não estamos a pedir que escolham um pastor ou um dos nossos oficiais. O que estamos a dizer é ter a presença de um cristão para equilibrar a balança. É pela unidade da paz e desenvolvimento deste país. O país foi polarizado sob Buhari, o presidente. Olhe para o país hoje. Padres estão a ser sequestrados, igrejas atacadas. A população da Nigéria é igualmente dividida entre cristãos e muçulmanos, facto tradicionalmente tido em conta na hora de escolher candidatos a cargos públicos. Mas há anos, os líderes cristãos se queixam de serem deixados de lado nas principais nomeações políticas. Desde o mês passado, grupos de cristãos renovaram críticas às autoridades por fecharem os olhos a uma série de ataques a cristãos e a igrejas. Mas o Conselho Supremo da Nigéria para Assuntos Islâmicos refuta as alegações de que os cristãos foram marginalizados. Ibrahim Asselemi é porta-voz. É uma questão puramente política, é por isso que não queremos comentar. Olhe para os estados do sul, sempre foram cristãos. Os cristãos são os principais candidatos a governadores estaduais e o Conselho não fez nenhum comentário. O analista político Rotimi Orawale afirma que a religião dos candidatos não deve ser, no entanto, motivo de retrocesso. As eleições presidenciais e parlamentares acontecem nos dias 25 de fevereiro e 11 de março do próximo ano na Nigéria.
Na página desportiva, vamos começar com a taça da COSAFA, a Confederação Africana da África Austral de Futebol. Moçambique, os Mambas foram hoje eliminados ao perderem com a Namíbia por 1-0 neste jogo das meias-finais. Golo marcado na primeira parte e Hambanini Mambas. O outro finalista vai sair do jogo entre a Zâmbia e o Senegal, que está a decorrer neste momento. A final é no domingo. Moçambique joga para o terceiro lugar nesse mesmo dia. Continuar com o futebol africano, agora com o futebol feminino, onde aí a África do Sul vai muito bem, muito obrigado. Ontem derrotou a Tunísia por 1-0 e qualificou-se para as meias-finais da Copa Africana de Futebol Feminino em Marrocos. Ontem derrotou a Tunísia por 1-0 e qualificou-se para as meias-finais, onde vai defrontar a Zâmbia. As atuais campeãs, as mulheres da Nigéria, ontem também avançaram para as meias-finais, derrotando os Camarões pela mesma quantia, 1-0. Nas meias-finais, as nigerianas vão defrontar Marrocos, que já se havia qualificado derrotando o Botswana por 2-1. Ainda no futebol feminino, agora no Euro, onde ontem a França bateu a Bélgica por 2-1, garantindo assim a sua qualificação para a fase seguinte. No grupo D tem 2 jogos, 2 vitórias, mas para o segundo lugar está tudo muito renhido. Itália e Islândia ontem empataram ao golo, pelo que a Islândia tem 2 pontos, Bélgica e Itália 1. Hoje temos a Irlanda do Norte, Inglaterra e Áustria, Noruega, últimos jogos do grupo A, onde a Inglaterra já se qualificou com 6 pontos, as atenções estão viradas para a Austrália e a Noruega a lutarem pelo segundo lugar, ambos com 3 pontos. A Irlanda do Norte tem 0, nada, nenhum para mostrar. No futebol masculino, o Tribunal de Arbítrio do Desporto rejeitou um apelo da Federação Russa de Futebol e de 4 clubes russos contra a proibição de participarem em competições internacionais pelo que os clubes russos continuam proibidos da Liga dos Campeões e outras competições europeias de clubes, e a seleção da Rússia proibida de participar em todos os jogos internacionais. Agora a telenovela CR7. Cristiano Ronaldo, o portal ESPN, diz que Ronaldo vai rejeitar a oferta de um clube da Arábia Saudita para um contrato de duas épocas que lhe iriam dar 275 milhões de dólares pelas duas épocas. É, quem pode, pode. Ele quer jogar na Liga dos Campeões, quer um clube grande que lá esteja e quer se ir embora do Manchester United. Problema? Parece que ninguém quer Cristiano Ronaldo. O Chelsea agora diz que já não está interessado. Bayern de Munique também não. Paris Saint-Germain também não. Agora fala-se do Atlético de Madrid, que diz, contudo, que para já não está interessado. O Manchester United já disse que Ronaldo vai ficar, quer queira, quer não. Vamos esperar pelo próximo capítulo da telenovela CR7.
De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Aqui em Washington, a Voz da América, ao microfone convosco, ainda durante alguns minutos, está o João Santa Rita. Vamos agora ver o que é que dizem as primeiras páginas de alguns jornais americanos. Vamos começar com o New York Times. Na primeira página diz, em todo o país está difícil comprar casa. Subida dos preços apontam para futura disrupção da economia. O jornal, o New York Times, escreve ainda que os eleitores consideram que a economia está mal, embora estejam com emprego e estejam bem. Já o Washington Post, publicado aqui na capital americana, diz que os serviços secretos, que são encarregues da proteção dos presidentes, apagaram textos de 5 e 6 de janeiro de 2021, diz uma fonte oficial citada pelo jornal. Isso, portanto, diz respeito tanto aos ataques ao Congresso depois da eleição de Joe Biden. Outro título, apesar da crise, porquê é que ninguém quer estar no escritório às sextas-feiras? É verdade, ainda muita gente a trabalhar de casa e parece que quando se trabalha de casa e quer-se voltar ao escritório, sexta-feira é dia em que começa o fim de semana. Já o USA Today, destaque para o influente senador democrata Joe Manchin, que desmente informações de que tenha dito que não votará ao lado do seu partido na agenda de Biden sobre mudanças climáticas. Ontem, esse eventual posicionamento contra de Manchin provocou alvoroço nos ambientalistas. Incêndio florestal é o mais recente golpe no turismo no Parque Nacional de Yosemite, diz ainda o USA Today. Estamos a terminar esta página da Voz da América. Vamos continuar aqui durante mais meia hora. Eu, entretanto, João Santa Rita, vou-me despedir. Vou desejar a todos os ouvintes um bom fim de semana e até segunda.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 15 de julho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: na Ucrânia, Rússia prossegue bombardeamentos com mísseis de longo alcance que atingiram a cidade de Mykolaiv, tendo duas pessoas ficado feridas. Homens armados mataram pelo menos 15 civis no Togo. Em São Tomé e Príncipe, milhares de jovens saindo à rua pedindo um novo recenseamento eleitoral. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente vamos falar sobre a influência das línguas nacionais angolanas no português. Mas primeiro, vamos até São Tomé e Príncipe, onde milhares de jovens inundaram hoje as ruas da capital em protesto para exigir a realização do recenseamento eleitoral, com vista às eleições de 25 de setembro. A marcha pacífica foi convocada pela juventude do Partido Ação Democrática Independente na oposição. A juventude do partido no poder responsabilizou o Presidente da República pelo não recenseamento. Óscar Medeiros.
A convocatória da juventude da ADI mobilizou jovens de várias associações do país contra a decisão da Comissão Eleitoral Nacional de não realizar um novo recenseamento eleitoral.
Existe uma tentativa, um plano muito bem orquestrado. Nesse caso está a ser executado pelo atual presidente da Comissão Eleitoral. Para que impedir que cerca de 8 mil jovens possam exercer o seu direito.
Nós entendemos que a democracia é um edifício que se constrói com partes e ângulos iguais. Ninguém deve estar de fora desse processo. Então assistimos o contrário, que é a violação clara daquilo que são os direitos dos cidadãos em se recensear e ter, ao mesmo tempo, direito para se votar ou eleger e ser eleito.
O vice-presidente da JAD, Pedro Carvalho, aponta o dedo ao presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, ao primeiro-ministro Jorge Bonsus e ao presidente da Comissão Eleitoral Nacional, José Carlos Barreiro.
Com o plano maquiavélico montado para essa nova maioria, não começa agora. Começou desde o ano passado. Só que, infelizmente, nós tivemos um presidente da República que foi eleito e que não é dessa nova maioria.
O presidente da Comissão Eleitoral Nacional diz que está instalado um clima de tensão no país e mostrou-se preocupado com a sua integridade física.
Eu tenho tido receio de sair de minha casa, de frequentar alguns lugares, porque puseram algumas pessoas contra a pessoa do presidente da Comissão Eleitoral, dizendo que é ele que não quer que se faça o recenseamento eleitoral. É ele que não quer que os jovens votem.
O responsável máximo da Comissão Eleitoral Nacional reafirmou esta quinta-feira que já não há tempo material para a realização do recenseamento eleitoral. No mesmo dia, em conferência de imprensa, Gilson Leite, líder da juventude do MLSTP-PSD, o partido que lidera a coligação no poder, disse que a culpa pela não realização do recenseamento eleitoral é do presidente da República, Carlos Vila Nova, que marcou as eleições antes da tomada de posse da nova Comissão Eleitoral e sem que tivessem criadas as condições para o efeito.
Ficou patente que o Presidente da República, na qualidade de militante do ADI, usou má fé, querendo assim desestabilizar e colocando pressão ao Executivo, a quando a marcação das eleições, com 6 meses de antecedência, sem ouvir a Assembleia Nacional, o Governo, a Comissão Eleitoral, demonstrando assim uma atitude empáfia e rasgando um dos princípios constitucionais, que é o da cooperação institucional entre os órgãos de soberania, num cenário nunca antes visto na história da nossa democracia.
O Presidente da República marcou as eleições com 6 meses de antecedência e o prazo para a realização do recenseamento eleitoral era até 90 dias antes do escrutínio. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América e hoje vamos falar de como as línguas nacionais em Angola influem o português. Um tema proposto para esta edição de Artes. Linguistas angolanos defendem a necessidade de mais literatura nas línguas nacionais e falam de uma ditadura do mercado livreiro. Também reconhecem que a língua portuguesa ganha uma dimensão maior com a presença de elementos das línguas locais. Kim Chaliongo falou com especialistas em Luanda.
Para os especialistas angolanos, apesar das línguas nacionais serem faladas em zonas restritas, elas são vivas, daí que se deve fazer um esforço para se preservar, embora hajam iniciativas das autoridades neste sentido. As marcas linguísticas do português padrão presentes no português falado em Angola são provas mais do que evidentes de que o país não precisa discutir se pode ou não considerar uma variante do português angolano o que se fala em território nacional. Para o linguista e professor universitário Biavanga Fernando, basta que se olhe para os textos literários de produção nacional, onde estão fortemente presentes as marcas da angolanidade, para facilmente aferir que até a nível da literatura existem marcas muito peculiares da cultura angolana na articulação de língua portuguesa.
É um falso problema de pensarmos que o facto de uma geração de angolanos não falarem as línguas locais pode-se impedir em poderem trabalhar num processo dessa natureza, pelo contrário. Porque os benefícios que isto tem são muito maiores do que pensarmos que, não falando estas línguas, portanto, é um projeto fracassado e tem que ficar por aí, não é? Porque, felizmente, no caso de Angola e de muitos países africanos, é verdade que essas línguas estão restritas em determinadas zonas, em zonas rurais, etc, etc, mas elas são bem faladas e são bem vivas, elas existem. E, aliás, é aí onde que se pode produzir também a outra literatura. Deixe-me lembrar que, mesmo quando se escreve em português, percebe-se os sinais dessas línguas dentro do português que se escreve. Aliás, a literatura angolana é uma das áreas onde preserva sempre mesmo a presença das línguas africanas por diferentes formas, né? É indiscutível. Hoje, mais do que nunca, do meu ponto de vista, não constitui ponto de discussão se nós temos ou não temos a variante português-angolano. Bastava olhar para aquilo que eu já disse. Pegares num texto escrito por um escritor angolano, vais perceber que nós temos as nossas marcas próprias do nosso português. O nosso português, tanto, ele está presente, resta-nos apenas tomarmos a coragem e de tratarmos das questões técnicas desse português, mas o português angolano existe. Há dados sociolinguísticos que demonstram isto, e quando os escritores escrevem no português de Angola. Não escrevem no português de Portugal, nem do Brasil. É no português de Angola que todos os escritores angolanos escrevem. As questões que eu levantei são mais questões de fundo. Porque acho que mais do que trazer solução, como eu disse, é uma perspectiva de irmos discutindo. Porque estamos a falar de literatura angolana, sim, mas ao menos que seja um chavão que nós temos, para depois dizermos que estamos a discutir um determinado assunto, ou o escritor escreve sobre um determinado assunto, mas ele depois tem uma orientação própria. Por exemplo.
Sobre a valorização das línguas africanas de Angola, o escritor e docente universitário António Quino apela à criação de um campo de comunicação para não as tornar línguas mortas.
E a minha perspectiva da valorização da língua portuguesa, das línguas africanas de Angola ou das línguas nacionais, tanto isso podíamos talvez discutir ou falar num outro campo. Também estou plenamente de acordo que deve ser valorizada, deve ser respeitada e deve-se criar campos de comunicação para que a língua não se torne, para que elas não se tornem línguas mortas do ponto de vista do ensino, porque elas, enquanto sistema de comunicação, ela existe. Portanto, isso é outro aspecto. Agora, também é importante lembrar que no processo criativo, a língua portuguesa não precisa de anular as línguas africanas de Angola. Não, a língua portuguesa se enriquece exatamente com as diferentes variantes da língua portuguesa e as diferentes variantes das línguas que existem no território em que a língua portuguesa se materializa. Eu às vezes costumo dizer que para a liberdade criativa não deve haver prisões linguísticas. Quanto maior capacidade nós tivermos para materializarmos do ponto de vista um determinado texto, mais rico fica o texto. Mas também é importante que não percamos de vista que não há decreto que obrigue o escritor a escrever em língua portuguesa.
O linguista Mbiavanga Fernando entende que a inserção das línguas nacionais nas escolas só será um sucesso se tiver o concurso dos escritores africanos na produção de textos a serem lidos nas escolas.
E nós em Angola, contrariamente àquilo que nós podemos encontrar na América Latina, essas línguas são vivas. Elas existem e as pessoas existem. Para além, como eu disse na minha comunicação, para além de que pode parecer também um problema de exclusão daqueles que não falam português. Porque temos essa sociedade. Então, a questão da pluralidade vem no sentido de que haja também literatura escrita nessas línguas. Né? E, portanto, é uma responsabilidade do Estado, porque é um recurso, é uma riqueza e material, mas que é nosso, como todas as outras riquezas. Portanto, não podemos pensar que um cidadão que vive no Bengo, lá no Kibashi, ou em qualquer outra zona, e que não tem domínio de português, não pode ter acesso a uma literatura. Até pelo papel que a literatura tem. Acho que um debate que nós precisamos de levantar mesmo. E não acho isto... respeito à opinião da professora Domingo, mas se olhares para a presença de português em Angola, também entra nesses moldes em que hoje estamos a discutir. Ele entra, insere-se na sociedade e expande-se. Hoje, as estatísticas do INEM apontam para uma maioria esmagadora falante da língua portuguesa. Mas as instituições do Estado têm esta responsabilidade de promover essas línguas. E até porque o Ministério da Cultura tem um Instituto de Línguas Nacionais. Portanto, colocarmos o problema desta forma, sei lá, não acho ser elegante. Porque se existe uma instituição responsável para isto, se desde 85 documentos importantes foram criados e até hoje continuamos com o mesmo discurso. E deixa que lhe diga que não é questão só de Angola, né? A Unesco já produziu vários documentos a alertar os Estados africanos a importância de investirem nessas línguas nacionais. Percebes? A inserção dessas línguas nacionais na escola só vamos ter sucesso se tiverem um concurso dos escritores africanos que têm que produzir textos que vão ser lidos nas escolas. E aí compreendermos melhor as dinâmicas das diferentes sociedades que compõem os nossos países. Portanto, temos o português? Sim, senhor. É a língua oficial, é a língua que, por enquanto, é a língua que todos nós dominamos, é a língua da escolarização. Mas há esta necessidade de fazermos.
Biavanga esclarece ainda que a responsabilidade de ajudar a manter as línguas africanas vivas é também dos escritores. Defende o docente universitário que a não existência da produção literária concorre para a morte da língua.
A multiplicidade sempre excluiu uma evolução, mas entretanto a inclusão, e até porque o autor, ao escrever, o escritor, ao escrever, escreve para um determinado povo, uma determinada audiência. E aqui a questão de língua, do nosso ponto de vista, acaba por ser sempre um elemento, um fator fundamental, não só no veículo dessa informação, mas até também no papel pedagógico que um escritor tem, num papel de informar que um escritor tem. Então, a questão que se pode colocar, se assim se pode dizer, sim, um escritor africano, ao escrever na perspectiva da literatura africana, está a escrever para que audiência em concreto? Vamos lá ver. Um escritor africano escreve, por exemplo, em língua portuguesa, o que nós temos aqui em língua inglesa ou em língua francesa. Não será que este ato em si também traz uma exclusão, uma vez que ainda temos em África, apesar de pós-contacto de 500 anos de colonização, nós ainda temos aquelas sociedades que mantêm as suas línguas vivas e a vida toda é feita a partir dessas línguas. Então, se assim for, e até porque isto também tem uma outra implicação, no sentido de que, não havendo uma produção literária ao nível dessas línguas, isso acaba por ser um fator também do próprio subdesenvolvimento dessas línguas, é o que acontece na maioria das línguas africanas. E então, a escrita que é feita na língua do colono e que tem o mérito que tem, não exclui aquelas populações, aquelas comunidades que, até porque são os produtores da cultura, mas que não têm acesso a esta produção literária, simplesmente pelo facto de que ela é feita numa língua em que eles não entendem. Aquilo que o Wright caracteriza de distanciamento, não é? Da produção literária da comunidade em que ele escreve. Embora que se pode reconhecer também, ao escrever nessas línguas, certamente há os autores que defendem que a voz às vezes está presente na escrita, mas o que eu estou aqui a discutir é o facto de que não seria o mais viável que as representações, as convenções, as representações filosóficas derivadas de conhecimentos, práticas indígenas, fossem, de fato, também partilhadas com estes povos. Né? Então, é mais ou menos esta reflexão que eu trago, para perguntar, colocar a seguinte pergunta, por exemplo, literatura angolana, está bem, é um chavão que nós temos, ele está lá, é uma literatura angolana, mas assim, resolve que problema, que tipo de problema, responde que tipo de questão, se ela é literatura angolana e reconhecemos que Angola é um país que tem várias culturas e várias línguas, e então estamos a olhar para essas culturas como sociedades próprias e específicas que têm modos de ser e modos de estar e de ver as coisas. Né?
António Quino, por seu turno, fala em ditadura do mercado livreiro que nem sempre permite a liberdade criativa na perspectiva da produção literária em línguas locais de Angola.
Existe provavelmente, estou eu a colocar ênfase a essa expressão, existe uma espécie de ditadura do mercado. E a ditadura do mercado é que obriga determinados autores a privilegiarem determinados sistemas linguísticos em detrimento de outros. Mas não significa dizer que, por exemplo, quem queira escrever em Kikongo não o faça, quem queira escrever em Umbundo não o faça. Mas existem a tal ditadura do mercado, é saber quem é o editor que o vai editar, quem é o público leitor que o vai ler, em que mercado a sua obra literária vai circular. E eu estou a olhar o autor, um determinado autor, a olhar para esse contexto. Embora também, depois entra a questão que o professor Amálio colocou. Ok, eu escrevo fluentemente em Quimbundo, quero produzir uma obra em Quimbundo, mas o meu mercado é restrito. Prefiro traduzir o meu texto em língua portuguesa. Mas será que eu tenho competência suficiente e a minha fluência em língua portuguesa é tão forte quanto a minha fluência no Quimbundo, que é a minha língua materna, para poder traduzir o meu texto para esse mercado ditatorial que não quer consumir o produto em língua Quimbundo? Portanto, há questões que se colocam. Agora, o que é importante lembrar, e eu estou a focalizar a minha reflexão nesse sentido, é que nós temos que olhar a língua portuguesa hoje, no contexto atual, na contemporaneidade, como uma língua de todos. A língua portuguesa deixou de ter donos. A língua portuguesa, estou a utilizar uma expressão do professor Amálio que gostei muito, é um conglomerado de significantes. Esse conglomerado torna a língua portuguesa extremamente mestiça e muito mais rica por isso, porque cada um de nós, com as suas particularidades sociolinguísticas ou socioculturais, levou a língua portuguesa aspectos que a tornam hoje uma língua extremamente rica e uma língua muito viva. E temos que olhar para a língua portuguesa desse ponto de vista. Mas, independentemente disso, eu tenho que ter a capacidade de olhar para um texto de um autor moçambicano e perceber que, independentemente dele se estar a expressar em língua portuguesa, esse autor é moçambicano, porque os invariantes locais que ele apresenta no texto me permitem identificar o texto como sendo um texto de um autor moçambicano, da mesma forma que vou poder identificar o texto como um autor cabo-verdiano, como de um autor brasileiro, como de um autor angolano.
A produção literária para a valorização da variante do português falado em Angola depende da forma como os autores trabalham a língua. A reportagem da Voz da América na capital angolana com Quincha Liongo.
Obrigado, Quincha Liongo, nesta edição de Artes, como as línguas nacionais em Angola influem no português. Foi o tema desta edição de Artes. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.
Na Ucrânia, prosseguiu hoje bombardeamentos com mísseis de longo alcance atingindo a cidade de Mykolaiv, tendo duas pessoas ficado feridas. A Rússia disse, entretanto, que o seu ataque contra um edifício de escritórios na cidade de Vinnytsia, no centro do país, em que 23 pessoas foram mortas e dezenas de outras feridas, teve como objetivo um clube de oficiais do exército ucraniano que estava a ser usado para uma reunião entre oficiais militares e fornecedores estrangeiros de armas, e disse que todos foram eliminados. A Ucrânia disse que o clube era um centro cultural e uma sala de concertos onde músicos estavam a ensaiar. Um centro médico foi também atingido. As autoridades ucranianas disseram que dezenas de pessoas estão ainda dadas como desaparecidas. A Turquia disse, entretanto, que um acordo poderá ser assinado na próxima semana para permitir o levantamento do bloqueio que tem impedido as exportações de cereais ucranianos. O Ministério da Defesa russo confirmou que está próximo um acordo. A Câmara Baixa do Parlamento Russo tinha programado para hoje uma sessão extraordinária para receber um projeto orçamental para 2023 e planos para 2024 e 2025, o que é duas semanas mais tarde do que previsto. O orçamento visa mitigar o impacto do que o governo diz ser a deterioração da situação económica. O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico convocou hoje um embaixador russo para expressar o que disse ser a sua profunda preocupação por notícias de que um trabalhador britânico de uma organização humanitária, Paul O'Reilly, tinha morrido depois de ter sido preso por separatistas apoiados pela Rússia. O rei, de 45 anos de idade, tinha sido acusado de atividades mercenárias pelas autoridades da autoproclamada República Popular de Donetsk. Homens armados mataram pelo menos 15 civis em ataques durante a noite em aldeias no norte do Togo, uma zona onde rebeldes islâmicos têm estado envolvidos em ataques. Até duas semanas atrás, o Togo não tinha sido afetado pela violência de grupos islâmicos que têm afetado o norte do vizinho Burkina Faso e outros países da região do Sahel. Os ataques mais recentes no Togo aconteceram no distrito de Penjal. Um ativista disse terem sido mortos 20 pessoas em duas aldeias e o ministro da Informação disse terem morrido 15 pessoas. O mês passado, o governo declarou o estado de emergência na região de Savana, onde a zona atacada está situada. O Benin e a Costa do Marfim foram também alvo de ataques no último ano. As autoridades do Mali impediram 8 militares alemães de deixarem o país um dia após terem anunciado a suspensão da rotação do contingente da missão da ONU no país, a MINUSMA. Fontes do Ministério da Defesa, citados pela agência de notícias alemã DPA, indicaram hoje que os 8 militares não conseguiram embarcar no voo na quinta-feira, enquanto as autoridades do Mali referem a dificuldades em relação à documentação daqueles elementos. Isto acontece no momento de polémica sobre a detenção de 49 soldados da Costa do Marfim no aeroporto da capital maliana. A Alemanha tem destacamentos militares no país, no âmbito da MINUSMA, cujo mandato foi recentemente prorrogado pelo Conselho de Segurança da ONU, apesar de algumas críticas de Mamako, e também na missão de formação da União Europeia no Mali. Porta-voz da MINUSMA, Olivier Salgado, afirmou na quinta-feira que está disposto a manter conversações com Bamako. A rotação de contingentes, disse ele, é importante e crucial para a eficácia operacional da missão, bem como para a segurança e proteção do pessoal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que os Estados Unidos vão continuar a trabalhar para uma solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano, mas reconheceu que isto parece muito longe. Biden falava ao lado do presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, e sublinhou a necessidade de se recomeçar negociações diretas entre as duas partes que levem à criação de um Estado palestiniano ao lado de Israel, com a segurança e fronteiras garantidas. O presidente Biden anunciou uma ajuda financeira de 316 milhões de dólares para instituições médicas palestinianas. Biden chegou, entretanto, à Arábia Saudita, que anunciou a abertura do seu espaço aéreo a todas as linhas aéreas que voem de ou para Israel. Os fornecimentos de petróleo, direitos humanos e cooperação, em questões de segurança, são o principal tópico desta viagem. Biden vai ter uma reunião com o rei saudita, Salman bin Abdelaziz, e depois uma sessão de trabalho com o de facto governante, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Amanhã realiza-se uma reunião dos países da cooperação do Golfo e ainda com o Egito, Iraque e Jordânia. O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, tomou posse como presidente interino do país um dia depois de Gotabaya Rajapaksa, que fugiu para o Singapura, se ter demitido. A sua demissão foi formalmente aceita hoje pelo presidente do Parlamento, que disse que o novo presidente será eleito dentro de uma semana. A demissão de Rajapaksa, de 73 anos de idade, constitui uma vitória para os manifestantes que durante dias exigiram a sua demissão pelo colapso da economia do país. Na capital, Colombo, a notícia da demissão foi recebida com júbilo nas ruas. A Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, e a sua congénere russa, Roscosmos, assinaram um acordo para integrar voos para a Estação Espacial Internacional. O acordo vai permitir que cosmonautas russas viajem para a estação em naves americanas e os astronautas americanos em naves russas. As duas organizações há duas décadas que são parceiros no uso da Estação Espacial, mas o acordo formaliza essas relações. O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou, entretanto, a substituição do diretor da Roscosmos, Dmitry Rogozin, pelo antigo vice-primeiro-ministro e vice-ministro da Defesa, Yuri Borisov. Não foram dadas razões para a substituição.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, 15 de julho. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, boa noite a todos e até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.